Prog, o falar em autoral.
Queria apresentar para vocês, tá aí, tá? O arroba já está aí. O Vitor Rosante, que é um cara que ó, meu Deus do céu, é, ó, pra variar, né, pra variar, que eu sempre faço amizade, ó, de 89% do pessoal que passa no Por Falar em Autoral se tornam meus amigos, é, amigos mesmo, então, se eu precisar de qualquer coisa eu posso contar, o Vitor é um deles, e eu nunca tinha visto o Vitor assim, né, Vitor?
É verdade.
Nunca tinha visto. E hoje também nós não ligamos de vídeo, não. Não, liguei só de. Só mesmo. Por quê? Sabe o que eu tava fazendo? Sabe aquela hora que eu te liguei? Eu tava agarrado? Eu dei graças a Deus. Nossa, que benção. Porque eu tava tirando massa e já tava com um jeito de chuva. Tinha feito uma massa de cimento. A minha mão tá parecendo que é uma lixa.
Coisa boa.
Eu falei, não, vai dar tempo de terminar. Vamos lá. Todo mundo seguindo, a partir de hoje, quem não segue ainda, quem não conhece o trabalho do Vitor, passe a conhecer Vitor Rosante, músico sensacional de Juiz de Fora, né? É, você não me mandou o arroba também da sua empresa, você vai me mandar depois, tá? É lógico, tá? Ele tem uma outra empresa também com a esposa dele, então ele é agarrado. Músico não dá pra ficar só na música.
É,
por enquanto, ainda não. Aliás, dá pra alguns. Né? Seja muito bem-vindo, viu, Vitor?
Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite.
Estou muito grata, muito feliz de você estar aqui. Queria te agradecer demais a conta. Essa entrevista já está marcada uma pá de tempo. Né? Aí, gente, essa entrevista é marcada, acho que em setembro, Vitor.
Olha, acho que foi isso aí mesmo.
Se ó, princípio de setembro já tinha trocado ideia com ele, não era para essa data, era para uma antes, mas como mais um músico que eu não tenho como agradecer, viu a situação, né, mamãe? Não, na primeira vez não deu pra fazer, mamãe depois adoeceu e tivemos, né, que eu não tava com cabeça para poder fazer. E ele também, mais uma vez, super entendeu.
Claro.
Aí, mano, agora se você não é. Traço, se ficasse só a tela preta, bem, deixa eu te falar.
Imagina,
Fábio. E aí, tá chovendo aí de fora?
Sempre, todo dia.
Sério?
Todo dia, e hoje tá chovendo o dia todo.
Hoje, aqui o tempo até ficou bom de dia, agora que tá descendo água. Vitor, vamos lá, vamos sabatinar. Vamos começar de cara, falando do lançamento?
Vamos.
Porque você falou... lançamento, e você não me falou. Você pensa a chamada de vídeo, gente, ele é um filho da puta, ele não me falou que ele ia fazer lançamento.
Não falo.
Sério, senão
eu fico, eu fico doido pra lançar, eu falo gente, eu quero botar esse negócio logo no mundo, quero lançar tudo de uma vez só, mas aí falou, não, você tem que esperar, lançar uma coisa de cada vez e tal. Eu falo, não, eu quero lançar logo tudo. Não, tem que ter conteúdo e lançando aos poucos. Eu falo, gente, eu vou morrer. Mas eu consegui esperar.
Gente, eu sempre falo, quando vocês têm lançamento, assim, parece que é um filho que tá para nascer, né?
Eu
acho que a ansiedade de vocês deve ser dessa forma.
É nesse nível. Mas de lançamento, vamos lá. Já coloquei no ar, antes de entrar na entrevista aqui, eu coloquei no ar. Tá no YouTube.
Ô, Vitor,
diga.
Vamos fazer um teste. Tira o fone. Agora fala. Mas tira o.
Tá no celular.
Muito melhor. Não, então, pelo amor de Deus. Tá me escutando bem?
Tô escutando.
Deixa seu fone pra você fazer corrida de manhã. É. Ótimo, ficou muito
bem. Me ver correndo, você corre também, porque deu problema. Eu tô correndo dos outros. Não é só chegar nessa coisa, não.
Menino, aqui, eu sou totalmente sedentária.
Isso aí, somos.
Parece que eu fiz um ano de academia só de tapar uns buracos com cimento aqui agora, de tarde. Não faço nada.
Isso é coisa boa.
Hã?
Coisa boa, tem que fazer nada mesmo, não.
Olha só, Vitor de Juiz de Fora, vamos lá. Vamos falar do. Ou você quer falar do lançamento depois e vamos contar a sua história?
Você que manda. Você que manda.
Então vamos falar do lançamento agora.
Vamos lá. O lançamento é o primeiro vídeo de uma série que a gente está lançando. Foi o quê? Início de novembro, a gente gravou aqui no Estúdio Adega, aqui em Juiz de Fora. Em princípio era para ser um material de divulgação, para show. Assim, quero material para fechar shows e mandar para casas de shows e tudo. E aí o negócio foi crescendo, acabou que a gente gravou umas covers, umas autorais, umas versões, e no final vai sair entrevista também, e tem de tudo. No final vai ser um material com diversas músicas, um pocket show, assim. E hoje eu lancei o primeiro, que é a música que é minha mesmo, a Busca. Ela já foi lançada, ela já está no Spotify, só que ela foi lançada na época que eu tinha banda lá em Porto Alegre, que era o Hotel Cigano, e era uma versão... eu apresentei para a banda a versão no violão, mas não era para ser no violão. E aí o pessoal me convenceu, não, ela tem que ser de violão, está muito bonita, vamos fazer ela assim, assado. E foi, eu gosto da versão original, mas eu sentia que ela faltava uma versão elétrica dela, uma versão mais animada. E aí a gente fez o arranjo e foi gravar. E assim, a gente gravou tudo ao vivo, a gente montou a banda no estúdio, microfonou tudo como se fosse um show. E a gente fez valendo. E tá lá.
Deixa eu te contar.
Audiovisual.
Você tava lá no estúdio hoje, lá na Adega?
Não, hoje não. Tá, tive ontem lá, mas hoje não foi, não.
Entendi. E outra coisa. Essa é Hotel Cigano ou
Hotel
Cubano?
Cigano foi uma banda que eu tive em Porto Alegre.
Pois é, isso que eu ia falar. Pra mim, você não é mineiro, não, homem?
Então, sou. Eu sou de Além Paraíba. Nossa. Além Paraíba também na divisa aqui com o Rio, pertinho aqui de Juiz de Fora. E aí, só que eu morei...
Do lado de Montes Claros, não?
Além Paraíba, não. É perto de Leopoldina, perto de Juiz de Fora, Cataguases.
Sim. Uhum. Sim.
Só que eu morei 10 anos em Porto Alegre. Oi?
Patrocínio
não é muito perto, não. É, um pouquinho, na verdade.
É porque você falou Leopoldina aí, uma das melhores amigas minhas, a Valerinha, ela tem os parentes de Leopoldina, e eu lembrei que ela sempre ia para Leopoldina, para Patrocínio, eu pensei que fosse perto. Então você é de Além Paraíba.
Além Paraíba.
E como é que você foi cair lá em Porto Alegre?
Então, Porto Alegre... Antes disso, eu namorei em Teresópolis.
Puta que pariu, mentira, no Rio? Teresópolis é Rio, não é?
Sim.
Sério?
É pertinho dali. Teresópolis é do lado de Além Paraíba, uma hora de viagem, uma hora e meia. Então...
Aqui, Luiz Keller Luthier, ele é seu amigo?
Luiz Keller, com certeza. E o Luthier é dos melhores que tem. Ainda vou fazer um violão com ele.
Arrasou. Ô, Luiz, arrasou. Provavelmente deve ser Luiz Keller Luthier, o arroba, o seu arroba. Fala de fazer o merchan pra você, tá, Nego?
Isso aí.
E eu queria agradecer
muito
demais a Pardal e os Passarinhos. Outra banda fantástica. Tô querendo fechar uma entrevista com eles. Entrou aí também, muito obrigada. Deixa eu te contar.
Diga.
Você tem um pé na família dos ciganos?
Até que não, mas fez sentido, né, Hotel Cigano.
Pois é. Não, mas é na família do cigano, fez sentido, porque você foi para Porto Alegre, você já foi em Teresópolis, você tá em Juiz de Fora, você é de Além Paraíba.
Tá vendo?
E essas correrias que você já fez, você já era músico?
Sim.
Então me conta, quando é que você se descobriu, quando é que você falou assim, eu quero ser músico?
Ah, desde muito tempo. Eu fazia, eu sei mais ou menos, assim.
Músico nasce músico, tá?
Eu fazia teatro de rua. E aí teve um evento que aí teve um evento que a gente foi fazer e foi um cara que até virou meu amigo depois, Marco Antônio, foi lá tocar e tudo. E aí eu comecei a me aproximar dessa parte de música. E aí eu falei, a música é minha cachaça, não tem jeito. Larguei o teatro e fiquei na música. Porque, não tem como. Isso tinha, sei lá, 15 anos, até menos. Tem muito tempo já.
Tá, e hoje, eu nem falo mal e pergunto, porque eu adoro quando o povo pergunta a minha idade. Quantos anos você tem hoje?
Eu tenho 37 anos.
Cara, diz. Quanto? 22 anos.
Por aí.
É uma vida.
É. Eu lembro, o primeiro show, eu sei que foi no momento cultural da escola, eu tava no ensino médio, uma coisa assim. Então, imagina.
Sempre é. Ô, Cris, obrigada por entrar. Deixa eu te falar, na época que você estudava, tinha aula de música?
Não tinha aula de música, tinha aula de como é que era o nome? Artística, educação artística. E era o Colégio Freira, e tinha uma freira que era mais musical e tal, não sei o quê, mas não tinha aula de música.
Nossa, assim. Que bacana!
Então, não rolava na escola, não. Rolava da gente, assim, se reunir para poder tocar lá.
Sensacional! Ó, o PH Alves 16, ansioso para ouvir a música. Ô Alves, eu já até anotei aqui a busca.
Ele vai contar pra gente. Pedro é o meu baixista, ele é sem vergonha, ele tá aí. Já ouviu, mas vai ouvir no YouTube mesmo, valendo.
O PH?
Toca muito esse garoto.
Esse é o Pedro. Felipe, obrigada por tentar. Ele é daí também de fora?
Ele é daqui.
Nós vamos falar desses músicos que te acompanham, tá? Mas você lembra que eu falei com você? Falei aqui, ó. Você sabe que tô. Você preparou o violão, né?
Tá preparado.
Por favor, pode pegar aí.
Tá aqui, tá do ladinho aqui.
Por favor. Apelido dele é Barril. Josué é outro músico sensacional também. Obrigada, Josué, por ter entrado. Ô Vitor.
Oi.
Olha só. Vamos começar. A música, que o Pedro já tá. A música é o lançamento, não?
Então, a busca, foi como eu disse, a busca ela foi lançada originalmente em 2015. E agora é uma roupagem que a gente deu mais atual para ela, mais elétrica, mais. Porque ela é uma versão bem acústica, assim, de violão mesmo, quando a gente gravou. Com percussão e tal. Ela não tinha nem bateria direito e tal. E agora que a gente gravou, eu sentia que ela precisava de uma coisa, uma pegada mais elétrica para poder tocar, assim. Eu sentia falta disso.
Entendi.
Ficava meio incomodado.
Igual você. Não, depois, daqui a pouco a gente fala a respeito. Mas, com certeza, a música é sua.
Sim.
Né? Você tem uma banda que te acompanha. Né?
Sim.
O Vitor Rosante não é banda Vitor Rosante, é o nome artístico, mas nós vamos falar a respeito, né, desse lance aí, dos músicos que acompanham, que eu acho sensacional. E acho mais sensacional ainda quando os músicos vestem a camisa daquele músico que está tocando junto.
E eles vestem mesmo,
como
tá?
Como você não tem banda, com certeza você paga os músicos com freelance. Tá vendo? E, ó, quem acha que autoral, banda autoral é difícil, é muito pior quando o músico é um músico solo, mas tem aquele, não é? Tem os músicos que acompanham ele.
Tem vantagens e desvantagens, eu vou te dizer.
Exato.
Tem vantagem e desvantagem. Mas, assim, eu achei que seria muito pior. Eu juro que eu era muito grilado com isso de fazer, vou fazer eu sozinho e tal, e como é que eu vou fazer com a banda, eu vou ter que contratar os caras, pô, não vou ter dinheiro e tal, assim que lá, pô, o pessoal veste a camisa, a gente vai tocar, às vezes eu falo, não tem cachê, vamos lá, é o que der, e vai e fazem então pelo som, sabe? Então, porque o negócio é bacana. E quando dá bom o cachê também, é legal, todo mundo fica feliz e é isso. Então, apostando num projeto.
Pois é. Ô Vitor, igual, você pode até fazer, você pode gravar um CD inteiro sem nenhum músico, né? Com a tecnologia que tem hoje.
Sim.
Mas quando você vai fazer um show e... Não, não, aí você vai ter que levar um DJ pra soltar...
Aí o Fighters.
E não é a mesma coisa,
o Fighters foi isso, né? O Dave Grohl gravou tudo sozinho e o pessoal cobrava show e ele não tinha banda.
Pois é. Não, é, não é a mesma coisa. Exatamente. Ó, foi ano passado? Foi ano passado. Tem um músico que chama Ralph Fernandes aqui de Sabará. Ele é muito amigo meu. Ele já participou aqui do Por Falar em Autoral. E assim, tem canções sensacionais. E eu fui buscar um CDs lá em Sabará, na casa dele. Ele me mostrou... Gente, você escuta o CD assim, você... Puta que... Até a orquestra tem um CD. Só que é tudo no computador. E ele Sim. já é... É diferente que ele é free de outros músicos, mas o trabalho dele é um trabalho, tipo essas músicas de medievais. Eu tenho um CD, vou mandar um pra você dele, tá? Então, esse CD que ele fez, esse em especial, ele fez tudo no computador, ele não precisou de músico nenhum. Bateria, tudo, uma orquestra. Então, assim, eu acho muito bacana esse trabalho, mas eu acho que depois que você tem que fazer pro show, falta a banda.
Eu gosto que no show seja tudo tocado. E tudo tem que ser... Ah, mas eu gravei no estúdio, tinha orquestra, e no show eu não tenho orquestra. Faz uma versão. Faz uma versão.
Exatamente. Então, faz uma versão.
Isso.
Vamos lá, você vai de busca?
Vamos lá, de A Busca.
Vai de A Busca?
Fazer um trechinho dela aqui.
Tá.
Fui fazer aulas de piano e o troquei numa bicicleta. Percebi o meu grande engano, pois também não tornei-me atleta. Meia-noite virou o ano, ai meu bem, já tracei minha meta. Eu não sei se é um grande plano, em 12 meses serei poeta. Eu não sei o que eu quero fazer, se eu te odeio ou não vivo sem você. Meu receio é que eu possa te perder. Eu não sei.
Deixa eu te falar, essa música do ano. Quando é que você fez? 2015?
2015.
2015 você gravou. Você compôs quando?
Ah, mas acho que foi por ali, acho que foi 14, 15. Não foi muito longe, não.
De cara, você já falou da aula de piano, fui lá na minha infância, deixa eu te contar. Sério, vou até marcar minha filha sabe disso. Quando eu era pequena, sabe aqueles pianos? Eu tenho 52 anos. Sabe aqueles pianinhos de cauda de criança?
Nossa.
Não é, esses negócios eletrônicos de pilha, não. Somos só eu e meu irmão, né? Só tenho um irmão. A minha avó me deu de presente. Gente, não esqueço isso. Eu digo, não esqueço. Eu devia ter uns 6 anos. 6 anos.
Que massa.
Ela me deu um pianinho. Vinha um banquinho, imagina uma criança de 5, 6 anos com um pianinho que dá pro tamanho dela. Sabe qual que é? Com aquele negócio assim, ó, do piano, sabe? Aquela pontinha igual um piano. Era branco e vermelho. Aí, sabe aquela música assim, ó? Eu toco aquilo ali em qualquer lugar, porque era a única música que eu consegui tocar. E a minha avó, a gente morava lá no bairro Milionários. Um barracão, meu Deus! A minha avó, assim, ela me matriculou num tinha um rapaz que morava, gente, tá voltando um trem, assim, ó. Tô indo e lá. Volta. Nossa, eu lembro, olha, eu tô toda arrepiada, eu tô lembrando agora até a pinguelinha que a gente tinha que passar para eu ir para aula. Menino, eu fiquei nessa aula 5 dias, tô com dor no dedo.
Mas
eu arrependi muito do que eu tenho, mas essa música...
Isso aí foi até algo que aconteceu mesmo. Eu fui fazer aula de teclado na época, né?
Sim.
Também ali com 6, 7 anos, 8, sei lá quantos anos eu tinha. E eu realmente troquei numa bicicleta. Que eu não quis. Eu não me lembro. Minha mãe que conta, e eu acho que eu apaguei da minha memória mesmo total. Ela disse que eu ensaiei e estava tudo perfeito para tocar. Mãe, né? Para mãe tá sempre perfeito. Ia tocar o tema da Vitória, da Ayrton Senna, e aí eu não fui, eu, em cima da hora eu falei que não ia e não fui, não toquei. E aí ela falou, então, sei o quê, então, que você faz aula e tal, eu falei, então vou fazer mais não. E troquei, passei pra frente, peguei uma bicicleta que era mais útil que o teclado.
Pois é, entrou pelo menos nos campeonatos aí de BMX?
Nada. Passei ciclístico e olha lá.
Gente, que bacana. E outra coisa dessa música que me chamou muita atenção. Essa música aí tá tudo. É o lançamento, né? É a nova. Pô, fim de ano, cara.
Fim de ano. Não, e eu quis lançar essa música primeiro porque não tem nada a ver, mas quando a gente gravou, o Hélio, o nosso guitarrista, ele fez um arranjo pra guitarra ali que ficou parecido com. A gente achou a sonoridade parecida com coisa natalina, música natalina, né? Valeu, Natalina! E aí... E aí a gente... Eu falei, não, então vou lançar, vou aproveitar. Eu não sabia qual que ia lançar primeiro. Falei, vou lançar então a música, porque tá chegando a semana do Natal aí. E ela ficou com uma guitarrinha que lembra um pouco as músicas, né? Os rocks natalinos. E a gente... Eu falei, não, vou lançar ela primeiro, então. Na dúvida, vai ela.
Sensacional, arrasou. Ó, beijo pessoal da banda lá do 13. Muito bacana essa banda aí, viu, gente? Sensacional. Já participou aqui do Falar Autoral? Já, sim, já. Gente, é tanta banda, sem brincadeira. E me desculpem, tá? A titia aqui, a cabeça já não tá daquele naipe mais, não. E dançaria com as catinhas daí.
Ah, é. Grande Felipe. É. O Felipe anda de bicicleta. O Felipe pedala, pelo menos ele posta que pedala, né? Eu nunca vi, mas ele posta foto.
Esse cascatinha?
É.
Cascatinha. Você jura que eu não tô escrevendo, anotando aqui, não? Que eu não vou chamar ele, não?
O Felipe...
Deixa a pergunta também. Deixa a parceria. Deixa eu te falar. Vamos falar agora. Ó, Naldo Costa, todo mundo tá entrando. Muito obrigada, viu, gente? A Gi entrou. Obrigada, nega. Todo mundo tá entrando agora. Ô Vitor, me fala agora, vamos falar da banda, tá? Da banda que te acompanha, dos músicos que te acompanham, né?
Vamos lá.
Pode
então,
falar.
Quando eu comecei o projeto autoral, de solo, eu falei assim, eu quero abrir o máximo de frente possível. Então, assim, se chamarem para tocar voz e violão, eu vou. Se precisar de um baixista, se precisar só do baterista, eu já fiz show só batera e violão. Já, então, assim, o que precisar? Aí eu falei, eu preciso ter um trio. O trio é aquela coisa, você entra dentro do carro, bota o som todo dentro do carro e vai. Então, eu preciso que funcione com trio. E aí, eu já tinha chamado o Dandan, aí o Dandan não pôde entrar, que é o nosso batera. E o Pedro, desde o início, abraçou a ideia. Eu já tinha tocado com eles dois em outra banda, né? E aí eles abraçaram a ideia e tal, não sei o quê. Aí o Dandan não pôde, não fez o primeiro show. Depois acabou que ele fez o segundo e ficou. E depois entrou o Lucas, o Castanha, no teclado. E quando é possível, a gente chama o Hélio, que é o guitarrista, que é o cara que toca muita coisa, uma barbaridade. Mas, assim, nem sempre por conta de tamanho de palco, ou por cachê, ou por viagem.
Eu estava anotando aqui o nome. Qual foi esse último que você falou?
Hélio Castro. O Lucas e o Hélio tocaram comigo no Estradas, uma banda que eu toquei aqui em Juiz de Fora. E o Pedro e o Dandan tocavam na Rock Rails também, antes de tudo.
Então já é uma turma que você já conhece. Já
já é o pessoal que eu já conhecia.
Sensacional. Deixa eu te contar. Como é que chama a sua empresa?
Minha empresa é Estúdio Ambientar.
Ah, não. Cadê a sua esposa?
Tá com o meu pequeno lá no quarto, fazendo ele dormir.
O pequeno não entrou ainda, não. Eu sempre zoou a esposa com os músicos. É bom, tá, gente, porque ele tem... Eu nem tô seguindo, Estúdio Ambientar. Eu vou seguir, sim. É porque você tem uma outra empresa. Você tem uma empresa, né? Além de você ter essa profissão de músico...
Sim.
Né? É, você tem uma empresa também de móveis.
Isso aí.
Não é isso?
Isso aí.
E, ó, Vitor, eu sempre vou falar isso em toda entrevista. Não tem como eu não falar. Principalmente por quê? Porque eu faço esse bate-papo aqui com quem sofreu demais da conta na pandemia. E vocês, músicos, não é? Ô, Vitor, você já imaginou se você não tivesse... Aliás, você já tinha, né, empresa?
Sim.
Já. Se você não tivesse, se você vivesse só de música...
Ah, tava arrebentado.
Tava. Por falar em autoral... Por isso que eu mudei o nome. É Por Falar em Autoral, Tributo e Cover. Porque os músicos não conseguem viver só de autoral. Já trabalham com tributo e cover, né? Sim. Mas, assim, 90% de quem passa por aqui tem eu sempre falo isso, um segundo emprego, mas é o primeiro que coloca as coisas que você, né, você tem ali, o seu dinheiro fixo, todo mês você recebe um salário mínimo, você sabe, você tem um salário mínimo no quinto dia útil na sua conta, né? Daí a pandemia... fudeu todos os músicos, fudeu todo mundo da área cultural, fudeu todo mundo de tudo quanto é área, né?
É.
Se você tivesse essa empresa, mas com certeza você teve dificuldades também. Pandemia ferrou todo mundo.
Bagunçou o esquema todo, né?
Bagunçou o esquema todo.
Chacoalhou de uma forma geral, sim, todo mundo. É, eu vou até te falar que em alguns momentos foi bom para a empresa, né? Porque o pessoal ficou dentro de casa e começou a arrumar os móveis. Então, para a empresa teve um lado bom. Mas depois, no final, quando começou a abrir, esse ano foi uma seca absurda, porque ninguém queria gastar dinheiro dentro de casa. Todo mundo começou a viajar, a sair. Então, esse ano, até o meio do ano, assim, foi muito difícil. Dos móveis. Até a música compensou, por outro lado.
É isso que eu ia perguntar. E a música?
A música compensou por outro lado. Eu até assim, eu custei um pouco para voltar para a noite, assim, porque por dois motivos. Um, por medo, e outro que eu falava assim, vou deixar a galera que vive disso sair na frente, né? Não vou. Pô, os caras estão aí 2 anos trancados dentro de casa, sem, né, sem receber nada. Eu achava até meio injusto, assim. Nos primeiros eu vou querer sair na frente. Não, deixa. Uma hora vai normalizar e eu tô fazendo as músicas. Uma coisa da carreira também, de ser solo, assim, que eu falei, vou fazer no meu tempo. Então, eu comecei a gravar as músicas lá no início da pandemia, 2020, eu comecei a gravar as músicas. Lancei uma música em 2021, lancei outra música agora. Então, assim, vai no tempo que der, sem pressa, sem... a hora que eu puder, eu faço.
Ô, Nego, você falou aí mais cedo, gente, quem tá entrando agora, presta atenção, quem vai assistir gravado aí, todo mundo seguindo, Vitor Rosati, Rosante, lá de Rio de Fora, batendo esse papo assim, fodástico, trabalha. Cada entrevista é um flash, tá? Cada entrevista eu fico mais apaixonada com o que eu faço, eu fico mais apaixonada com o trabalho de vocês, sério mesmo, fico assim, e mais grata ainda. Ô Vitor, você falou que ter um trabalho, né, solo tem suas vantagens e desvantagens.
Claro.
Mas trabalhando com músicos, free, né?
Sim.
Uma das vantagens é essa, porque você solta o seu trabalho, faz o seu trabalho do jeito que você quiser. Você não tem que pedir permissão para quem está te dando.
Eu tive várias e várias bandas. Banda só cover, banda de tributo, banda, eu falei que ia falar de Porto Alegre, tinha, em Porto Alegre tinha um tributo Los Hermanos lá, Los Hermanos Revistados.
Nossa, como assim?
Que originou o Hotel Cigano. Pra você ver.
Ô, Vitor, posso zoar? Eu zoo.
Pode, deve.
Los Hermanos não é do Marcelo Camelo?
É do Camelo.
Jesus Cristo. Vocês viviam de tributo ao Los Hermanos?
Mas eu era totalmente Los Hermanos.
Mentira!
Eu sou, na verdade, eu amo Los Hermanos, só não sou mais tão fisicamente Los Hermanos, já foi muito.
Mentira!
Camisa, camiseta polo listrada.
Caramba, sério! Aqui, então mude nossos conceitos, porque é o pré-conceito, a gente tem pré-conceito.
Claro. Claro.
Eu não conheço todo o trabalho do Los Hermanos, não. E mesmo assim, quando surgiu Los Hermanos, eu não trabalhava com cultura musical, não. Eu dava aula, depois eu fui trabalhar com saúde. É, mas eu não... Não é ranço, não é porque eu sou mesmo. Tô zoando, não é ranço. Tem algumas músicas do Los Hermanos que eu gosto.
Sim.
Tem outras que eu não conheço, né? Mas você já reparou isso, que todo mundo...
É difícil ter meio termo. Ou a pessoa ama ou odeia. Eu ficava chocado em alguns shows, assim, pessoas chorando copiosamente na frente do palco e emocionadas. Eu falo, gente, só a banda cover, tá? Imagina o que não aconteceria no show dele. Gente indo às lágrimas, assim, total. Mas assim, eu não eu acho música, eu sou muito... Eu já odiei Los Hermanos. E depois, completamente apaixonado. E assim, eu acho que tá tudo certo. Tem, eu não... Você falou assim, me convence, alguma coisa. Não, você vai gostar ou não vai gostar.
Não, é mudar
Uma fase da sua vida que você vai gostar ou não. E tá tudo certo. Às vezes as pessoas...
As músicas que eu gosto, por exemplo, de Los Hermanos... Entendeu? Se eu cismar de colocar aqui, eu coloco. Mas sim, tem muita coisa do trabalho da banda que eu não conheço, mas a gente vai e pega carona, entendeu?
Uhum.
Nas conversas fiadas do povo do Facebook. Porque geralmente no Facebook que o povo coloca os memes. E geralmente quem coloca meme é músico. Sim. Você reparou isso? Não é? Mas aí eu fico assim, mas eu não tive, até hoje eu não tive assim, parar pra falar, mas deixa eu ver por que o povo fala tanto. Eu tô falando é por conta da zoeira mesmo. Mas tem músicas do Los Hermanos, tem umas três ou quatro que.
Quando?
Ó, Ana Júlia Los Hermanos.
Sim, sim.
Não é?
Sim.
É?
Sim. Ana Júlia foi gravada por George Harrison, né? Não, não dá pra falar que é ruim. É difícil falar que é ruim, né? É uma música que tocou demais. Aí sim, tudo bem. É uma música que deu no saco de tanto que ela tocou, mas assim, todo mundo pode estar enjoado dela. Falar que é uma música ruim é difícil, mas tudo bem. É, tem gente, às vezes, que fica cheio de dedos para falar assim que não gostou da minha música. Eu falo, gente, tem gente que não gosta de Beatles. Então, assim, se não gostar da minha música, tá tudo certo. Sabe? Ninguém é obrigado a gostar. E paciência. Às vezes não gosta hoje, gosta amanhã. Hoje eu ouvi, nem eu às vezes gosto, às vezes eu gravei, daqui a pouco ouço, pô, dava pra ter mudado, né? Então, tá tudo certo.
Felipe Figue falou que Los Hermanos eu amo, odeia, e ele tinha elogiado, acho que tinha elogiado você. Esse cara é 10. Não, foi a MM Pinturas de Móveis. Esse cara é 10. Mas, ô Felipe, esse cara também é 10, tá? Você já segue? Se não segue, começa a seguir. Quem não segue ainda, começa a seguir. Gente, Rosante, vê Rosante lá no Instagram. Tá aí, ó, o arroba. É, só que tem que seguir no arroba dele, que é prioridade. Segue e já volta, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Ô Vitor, você faz um trabalho, né? Além do trabalho autoral, você faz um trabalho. Você toca em bares aí, hein?
Sim.
Né?
Sim. É, eu acho que o cover, eu acho que é meio que a entrada para todo músico, né? Você começa a tocar, você gosta de tocar. Só que eu comecei a pensar assim, pô, mas eu fico só tocando, fazendo o que os outros já fizeram, fazendo o que um monte de gente faz. Eu gosto muito de tocar cover. Eu sou um geminiano convicto. Eu gosto de tocar cover, até porque eu já tive banda cover de Los Hermanos, já tive banda que tocava Ozzy, e já tive banda que...
De tudo, sabe? Você tá brincando.
De tudo, sim. Do mesmo tempo que eu falo assim, eu vou fazer um repertório só de Zé Ramalho e Alceu Valença. No outro dia eu quero tocar Eric Clapton. No outro dia eu quero tocar, sei lá. Então, aí eu falei, o jeito de eu fazer isso é escrever minhas músicas, é fazer as músicas, não tem jeito. E eu penso que é o único jeito de você... É o único não, o único é muito forte, mas é o jeito de você viver mais dignamente da música, o jeito que você consegue é pelo autoral. Porque pelo cover, ou você tem aquelas bandas de baile, assim, que, né, com 15 pessoas, 3 vocalistas e não sei o quê, vão tocar durante 5 horas da noite, eu acho que é muito complicado, assim. A banda cover, você fica tocando em bar por cover, e é horrível.
O caminho das pedras do autor é muito complicado, não é?
Muito, muito.
É, gente, muito complicado. É muito complicado. Mas, eu já falei isso algumas vezes aqui, várias vezes, e gosto de lembrar que, por exemplo, Queen é autoral.
Claro.
Não é? Todo mundo que está aí explodido, conhecido mundialmente, né, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, os músicos, as bandas explodidas, Red Hot autoral.
Toda música é autoral, né? Alguém é o autor daquela música.
Não é, gente? O negócio é a oportunidade. Ter a oportunidade. E se a oportunidade passar...
E a interferência.
Tem que ficar muito ligado. Muito, para não perder as... O Léo é o produtor do Djonga. Ele sempre fala, não dá para perder oportunidades. Não dá. O Djonga, você fraga o Djonga, né?
Sim.
Gente, aquele cara é assim, sensacional. Assim, nossa, graças a Deus eu tive a oportunidade de estar com ele 2 vezes, sabe? Sou muito fã dele como pessoa. Um dos melhores shows que eu fiz é... Um dos melhores shows que eu fui foi o Festival Breve, que eu conheci o Djonga e ele conseguiu me colocar na área VIP do Racionais, porque ele ia fazer um show. Então tem que, né? E outro dia eu fiz aí, tem algumas 2 entrevistas com ele aí. Entrevistas não, a cobertura mesmo, né? O Djonga é outro autoral do rap, sim, né? Explodiu no mundo inteiro.
Doideira.
No mundo inteiro, né? E é um cara daqui de Belo Horizonte. Então, assim, todas as bandas, todos os músicos que estão aí explodidos, Elvis era autoral, então o músico não pode perder as oportunidades.
Sim.
Né? Principalmente quando... é um detalhe mínimo. Se a música é boa e ficou na cabeça, um empresário vê, uma gravadora vê, aí, meu filho... É, ó.
Só vai.
Só sucesso, só sucesso. E as suas músicas são podásticas. Ó, Banda Livre, obrigada. Mental, obrigada. Ó, que bacana, não conhecia. Falso Roberto, filho da. Peraí, gente, é o Falso, não sei se é o Falso. Músico também. Mas, pessoal, muito obrigada por estar entrando aí. Quem não me conhece ainda, eu sou a louca da Paty Prod, tá? Aqui que vem aí. Eu sou a minha... Nossa, Verinha, eu amo a Verinha. Onde ela estiver, ela tá muito bem. Quem não me conhece, eu sou a louca da Paty Prod, que tem esse programa muito bacana aí, muito bem humorado, toda terça, quarta e quinta, às 20h30 minutos. Hoje foi mais tarde.
Excepcionalmente.
Em reprise, tá? Vocês vão escutar essa entrevista aqui, até para ela chega, tanto no Spotify, né, no podcast, quanto nas rádios Overrocker, e na rádio Percoste aqui de BH. Sigam o senhor Vitor Rosante, de Juiz de Fora, que assim, já passou em tudo quanto é estado.
Verdade.
Deixa eu te contar uma coisa. Conta pra gente aqui. você já tem esse, a busca tá saindo agora. Você só até soltou agora. Quem não assistiu, gente, a entrevista toda, na hora que eu subi o vídeo, assiste aí, deixa o like, começa a seguir aí todo mundo e compartilha esse bate-papo aí. A busca é uma repaginada da busca de 2015 que você fez. Mas você tem outro sucesso.
Tem Mais Presente. Mais Presente foi o primeiro single que eu lancei na...
Sobre Vitor Rosé. Já tem que vai segurando o violão. Foi. Falso, um beijo pra você.
E eu lancei, como Vitor Rosângela, eu lancei Mais Presente, que foi ano passado, foi o primeiro, e Tereza, que saiu agora em outubro. E aí...
Vamos de Tereza.
Vamos de Tereza,
depois que você cantar, você vai nos contar a história da música Tereza, que você falou, já lembrei do meu pedido aqui, então, Tereza, vou marcar ela na live.
Vamos um pedacinho aqui. E foi assim, como quem dá bom dia, olhou pra mim, disse que não podia mais guardar em segredo, estava com medo, estava chegando ao fim. E nunca mais dormiria em paz. Estava grávida. Só um pedacinho.
Então, como é que sua esposa chama?
Tatiana.
Não é pra ela.
Não. É pra minha filha pequena.
Peraí. Rony Adriana entrou, Rony. Beijo pra você, Laranjeiras Grill, gente. Já fui produtora de lá, sou amiga do Rony. Rony Adriano, sensacional. Beijo pra você, beijo pra Sani. Parabéns aí pelo... Chegou, Tereza. Tereza, esse negócio eu falo. O Rony Adriano, parabéns, Rony, pela formatura da sua filha, tá? Deixa eu te contar. Me conta a história da Tereza. Tereza tem quantos anos?
Tem 7 anos. A música demorou 7 anos pra ser lançada. Ela foi feita na barriga ainda. Eu tava na barriga, eu fiz a música.
Sério?
E 7 anos pra poder ser lançada. Mas tá aí. Antes tarde que não. Você lançou em outubro. Oi?
Você lançou em outubro, Tereza.
Lancei agora em outubro.
Nesse esquema que você está fazendo, de sempre estar soltando o lançamento.
Tereza e Mais Presente são músicas que eu gravei, só o áudio, né? E foi muito massa, assim, porque na verdade eu gravei com um amigo meu, que é o Jojo, e começou no auge da pandemia, né? A gente começou esse trabalho. Eu comecei a gravar em casa mesmo, tudo no computador, eu mesmo fazendo ali.
Já falei, né?
Exatamente.
Mas sensacional. O problema é que essas tecnologias, ô Vitor, o problema é esse, que tira um pouquinho do que o músico pode ganhar.
Sim.
Né? Sim. Mas é sensacional. Eu tô falando assim, você coloca uma orquestra dentro da sua música.
Faz de tudo, o céu é o limite, né? O mais massa que, assim, eu aqui em Juiz de Fora, e aí eu falei com o Jojo, que é um amigo meu, um baita do produtor, músico, ele toca só com gente muito massa, assim.
Mas Jojo o quê?
O Jojo?
Como é assim? Jojo? O Instagram dele?
Ah, eu não sei. João Augusto, Jojo, ele muda de vez em quando. Agora vou ficar devendo, Jojo. Tá, ele toca com a Johnny Hooker, toca com a Felipe Cato, toca com uma galera muito massa. E aí, eu catei ele. Ele já tinha produzido uma música com a gente no Hotel Cigano, lá em Porto Alegre. Ele é de Porto Alegre. E ele tava morando em São Paulo. E aí, assim, eu em Juiz de Fora mandei para ele, ele produziu, gravou, me ensinou como gravar aqui mais profissionalmente, né? E aí eu fui, ele foi colocando, ele botou o baixo nas músicas, em Tereza ele fez um violão sensacional, que é bem diferente desse horroroso que eu fiz agora, um violão sensacional, ele que gravou, e daí eu gravei as guitarras, gravei a voz, o backing vocal, e mais presente eu gravei teclado de MIDI mesmo, montado, e é muito louco como a qualidade. Tem coisa que eu gravei, por exemplo, no celular mesmo. Tem back vocal que eu gravei no celular e ficou.
É sério?
Ficou. Porque o celular tem uma qualidade muito boa. Para algumas coisas, lógico, para a voz principal, de repente não vai rolar. Mas um back vocal que fica ali quietinho, aparece no fundo, assim, funciona muito. E teve uma música, que é a próxima que deve ser lançada agora, que é De Alguma Forma, que foi a única que a gente usou um baterista mesmo para gravar, não foi a batera. Feito em computador, que o cara estava em Porto Alegre. Então, assim, é um intercâmbio que é muito massa.
Pois é, e esse intercâmbio, ô Vitor, ô Nego, deixa eu te falar, antigamente mesmo, você tem 30 e poucos, entendeu? Mas tem gente aí que... não, o Rodrigo não tem, não. Eu ia falar que você tem, ô Pirolouco, que você tem quase minha idade, mentira, o Rodrigo é um gatérrimo... Piro louco, fala sua empresa aí, Rodrigo, ela é Teixeira Dias, amigo meu. Tem uma empresa muito bacana, uma empresa de celulares, outra de açaí, que tá devendo entrar como apoiador aí, tá, Rodrigo? Mas eu ia falar que ele tem a mesma idade, mentira, tem, não, ele não ouviu. Mas, antigamente, quando eu tinha, o quê? Antigamente, não tinha isso de, por exemplo, se você quisesse fazer alguma coisa, trabalhar com alguma banda, não tinha essas tecnologias que você usou, sim, por exemplo, né? Aí, por exemplo, a bateria, ele gravou lá, mas te mandou. Não,
sim,
foi?
Tudo por internet.
Mas antigamente, vocês podem reparar, todas as bandas de antigamente, todos os músicos, os músicos tinham que ser da mesma cidade,
sim,
ou de região, porque não tinha isso. Não tinha internet, gente. Não é? Não tinha internet, não tinha celular, nossa, o telefone era de disco. Eu sou dessa época. Eu sou da época do Orelhão. Pirulouco sabe, lá no Teixeira Dias. A gente comprava era ficha. Cada ficha era 3 minutos. Eu tinha vezes que eu comprava assim, 20 fichas para poder conversar.
Quando veio o cartão, o cartão de Orelhão, ainda foi uma revolução.
Então, cartão, não, você é da época do cartão, meu filho. Eu sou da época da ficha. Igual a ficha de sinuca.
Sim. Não, eu conheci, não cheguei a usar muito não, mas eu conheci.
Porque né, quando você já tinha nascido, já tinha, quando você já era adolescente, já tinha o cartão.
Sim.
Né? Mas antigamente era aquelas fichinhas de sinuca. Quando agarrava, coitado de quem estava na fila do Orelhão, né? E principalmente músicos não tinham essa interação que você. É muito. Para você gravar um CD hoje, um EP, o que for, fazer qualquer coisa de música, você pode estar aqui, aí você chama um músico lá da Inglaterra.
Sim.
Não é? Como assim? Antigamente isso não. Antigamente, pra gente que é maestria, o músico, se fosse da mesma área, rolava de fazer o trabalho junto. Ah, né?
Ah, sim. Sim.
Se não fosse, já era.
Não, isso mudou muito. Isso é uma coisa que ajuda muito, né? Você grava hoje sem sair de casa. Grava em qualquer lugar, qualquer um celular. Tem um aplicativo que é muito massa que eu uso, que é o Bandlab. Que é um aplicativo e também funciona
como. Como é que chama? Que eu não conheço.
Bandlab. É de laboratório de bandas, né? Que é muito massa, que ele tanto funciona no computador, é como um site. Você entra lá, digita Bandlab, você não precisa baixar nada e tem o aplicativo do celular. E ele é bem, a ideia dele é bem gravar como se fosse uma rede social. Você pode fazer uma gravação, essa gravação deixar em aberto, chamar um colaborador de qualquer lugar do mundo. A pessoa vai lá e grava.
Olha isso.
E você escolhe se você vai divulgar a sua música ou não. Você pode ficar com a música só no privado ou você pode lançar a música. Sim. Ela já faz uma pré-mixagem, assim, é muito, muito bacana. As minhas pré-gravações, eu faço tudo por ali. Eu gravo
por
toda
monta
a bateria toda montada em MIDI mesmo, gravo baixo, gravo guitarra, vou colocando as camadas, tiro uma coisa, volto com outra, mudo, mexo no tempo, é muito massa.
Pois
um aplicativo muito
é uma dica, gente, dica do Vitor, tá? Que faz os músicos economizarem. Pô, também.
Muito massa. Então, é bom pro cara que tá compondo, para ter uma ideia, né? Tá, vou gravar minha música aqui, eu quero ter uma ideia de como é que vai ficar. E às vezes a música é no violão de um jeito, ou você quer pensar a bateria, como é que é e tal. E é muito massa. Eu indico bastante, sim, que me abriu muito a mente para poder compor.
Uhum. E deixa eu te contar, e mais presente?
Mais presente foi composta também lá em Porto Alegre. E essa fiz pensando nos meus sobrinhos, que eu fui para Porto Alegre e os moleques nasceram aqui, começaram a crescer e eu longe. E eu falo, pô, né, chegava uma vez por ano, cada vez estava maior. Eu queria ser eu sou o caçula, ia ser o tiozão ali da molecada. Pô, tava longe, não tinha contato nenhum com eles. Mas aí eu fiz também há um tempão, tinha um arranjo mais ou menos e comecei a trabalhar e foi o primeiro lançamento, sim. E pô, quando lançou, fiquei siderado.
É o primeiro
filho. Não tem mais, é uma coisa que não tem explicação.
Mostra pra gente um pouquinho do mais presente.
Seu primeiro passo, seu primeiro dente. Queria ser mais presente. Seu primeiro verbo surgiu tão de repente. Queria ser mais presente. Primeiro verso que você rimou, longe de mim ecoou. É por aí.
Seu primeiro lançamento.
Esse foi o primeiro, né, Vitor Rosante. Enterprise.
Sensacional. Vitor lá de Juiz de Fora. Preste atenção, pessoal que tá entrando agora, Pirulouco, já começa a seguir, tá? Viu, Rodrigo? Já começa a seguir aí o Vitor, você vai curtir demais a conta. Falso, todo mundo que entrou aí.
Pô,
tá?
Valeu.
Como é que tá sua agenda aí agora para esse final de ano?
Ah, final de ano tá devagar. Muito móvel, sério? Muito móvel e pouca música. Puta, não, o que acontece? Como esse projeto ele foi para a rua esse ano, então se assim, ele começou a andar mesmo mais do meio para o final do ano, eu não consegui entrar nas casas assim logo de cara. E eu sou muito ruim de me vender. Eu não sei.
Como assim?
Não, eu não sei assim. Eu odeio forçar as pessoas as coisas. Então eu falo, ouve aqui, se gostar você me chama, se não gostar você não me chama. Eu não sei chegar e falar, ah, projeto está muito massa. E hoje eu já estou um pouco mais seguro de dizer, porque assim, eu vejo que onde a gente toca, o pessoal fica muito, gosta muito, o show funciona bastante, é animado. A gente tocou sábado retrasado num evento aqui de fora, no Bar da Fábrica, que eram 4 bandas, e a gente foi a última banda a tocar, a gente já imaginava, o pessoal já vai estar até meio cansado, pô, que nada. O pessoal, o show inteiro, e pediram bis, assim, e pra tocar, e vamos, pô, que massa, cara, que massa. Então, com esse material que tá saindo agora, que eu lancei o primeiro vídeo hoje, que é a busca, com esse material eu fico mais tranquilo de chegar numa casa de show e olha, tá aqui, olha aqui meu trabalho, olha como tá bacana, tá bem feito, tá maduro. E tenho mais cara de pau de chegar. A gente tem esse cara de pau, né? De chegar nas casas e pra poder tocar. Então, assim, no final do ano, a gente acabou não entrando ainda nas casas, né? A gente tem, em janeiro, agora tem um show em Niterói, agora no Rio.
Olha,
vai fazer.
Sério?
Aham. Uhum.
Ô, Vitor, como assim que você não me fala? Nossa senhora, vou até anotar aqui, ó. Chamar o Saulo. Vou te dar. Peraí, Saulo.
Dia 14, sábado,
Saulo. Gente. O Saulo é um dos melhores produtores de Niterói.
Olha,
tá?
Aí.
Ele me ama.
Vamos tocar ali no Graguatá, em frente à UF, no Graguatá, ali, né?
Hã?
Eu esqueci agora, o Breninho vai me matar. É Botequim, estúdio. Putz, esqueci, alguém. Nossa, me salva aí.
Vou colocar
me salva aí. Botequim, estúdio, e aí tem um número agora, esqueci.
Deixa eu te contar. Já vou passar seu contato pro Saulo lá, para ele te dar uma moral nas coisas lá, tá? Ele é lá de Niterói. Inclusive, eu ia passar o meu aniversário lá, eu ia fazer uma entrevista com ele lá. Eu ia pegar um blá blá cara aqui, graças carona compartilhada.
Sim.
Eu sou muito doida, tá? Nossa Senhora, Deus que me abençoe. Sério, eu gosto de pegar esses blá blá cara, que sai mais barato.
Você? Né?
Eu ia passar o meu aniversário lá com o Saulo, que é esse produtor do Rio de Janeiro. É lá de Niterói. É, só que aí aconteceu, né, da mamãe descansou, você não foi. É, mas eu vou passar o seu contato, pedir pra ele te dar uma moral, com certeza. Vou passar o dele pra você também, tá? Com certeza absoluta. E eu, sabe o que eu fico puta? Igual, tem esses lançamentos aí, eu não tava sabendo desse de Niterói. Então me manda. Me manda, doido, pra eu poder ajudar de uma forma ou de outra, que vocês me ajudam demais a conta. Pode contar comigo. Niterói agora pra?
Dia 14 de janeiro. Sábado.
De janeiro. Então você vai me mandar vai me mandar o nome do bar também, tudo certinho. Saiu o fly, me manda pra eu divulgar, tá? Dezembro, você já falou, tá meio morto, né?
Não. Dezembro já foi. O que tinha pra ser, já foi.
Já foi. Acabou. Pra semana é Natal.
Ficou dezembro, né? Sábado é Natal, depois ano novo, acabou.
Puta que pariu. Acabou, hein?
Graças a Deus.
Meu pai, até. Vai eu com as minhas metas que eu não vou cumprir nem 10% ano que vem. Mentira, eu preciso.
O importante é o outro dia.
Ah, olha só. É só falar, tá? Pode falar. Porque, gente, olha só, todo mundo tá assistindo, vai assistir depois também. Todas as nossas, as nossos bate-papo, que eu nem falo que é entrevista, eu falo que é uma resenha. É, eles ficam gravados, salvos, né? No @patiprod, só que a gente perde todos os comentários, né? Todos os coraçõezinhos e tudo. Então, eu sempre peço, assim que eu subo o vídeo, e eu subo sempre o vídeo com os arrobas, tanto do músico, né, que tá aí, um artista sensacional, hoje o Vitor Rosante, lá de Rio de Fora, como o dos parceiros deles e como dos meus parceiros. Então eu peço assim, encarecidamente, deixa um like, comenta, compartilha, começa a seguir, nem se amanhã você vai lá e começa a ver ou a empresa que for, mas começa a seguir, que isso é muito importante, tanto para mim e tanto pro músico que tá aí, que é o Vitor. Tá, inclusive, eu vou soltar também a empresa dele aí em Juiz de Fora, o @. Pessoal que mora em Juiz de Fora, que não conhece ainda o trabalho da empresa do Vitor, sensacional, tá? De móveis, né, Vitor?
Vem falar comigo, vou fazer um móvel aí.
Tá? Você está fudido comigo. Olha aqui, Neto. Vamos lá. Redes sociais.
Instagram, @vrosante. E aí no Instagram, lá na bio, tem aquele Linktree, aquele negócio lá, e clica, vai pro YouTube, tem o Facebook.
Tem tudo lá, né?
Tem tudo lá.
É tipo um cartão alternativo.
Isso aí.
Não é? Que é a melhor coisa que tem.
Junta tudo numa página só, bota ali no Linktree e pronto.
Exatamente. Pode passar todos os seus... Hã?
Eu sou bem ruim no negócio de rede social. Eu gostava do Orkut, mas aí acabaram com ele.
Eu nunca tive Orkut, meu filho. Eu custei a entender o que era Facebook.
Instagram, até uns 2 anos, acho, 3, por aí.
É, Instagram, eu acho que eu tenho 2.000 e poucas publicações aqui no Instagram só de trabalho, 2 anos aí. 2 anos e meio. Só trabalho, gente. Meu Instagram é só profissional. Apesar que eu sou louca, sim, mas Sou profissional desse jeito, tá dando certo.
É que eu esqueço, mas, eu esqueço de tirar foto. Eu, quando vou viajar, eu não tiro foto. Eu faço aniversário, as coisas, não tiro foto. A gente foi fazer a gravação lá no estúdio, não fiz, sei lá, fiz duas fotos, que eu fico focado no que eu tenho que fazer e esqueço. Ou eu tô me divertindo e não quero parar para tirar foto, acho uma chatice. Ou sei lá, ou esqueço. Quando eu termino, eu falo, putz, não tiramos uma foto. Não sei, esse negócio de ficar postando o tempo inteiro me deixa meio nervoso.
Eu não sou muito boa de rede social, não. Olha aqui, BBR saiu, banda fodástica. O Androidão tinha entrado também, gente. O Androidão já participou do Por Falar em Autoral, mas eu não pude deixar ele cantar as músicas. Não deu. E a camisa que o Androidão mandou pra mim, o Androidão é muito bacana. O som dele é autoral, mas ele é muito doido. Ele é muito doido. Se juntar todos os dois que participaram aqui do Por Falar, deixa eu mostrar pra vocês a camisa, gente. Peraí. Sério. Ó, Nego, eu devo separar, porque essa camisa, ó, por exemplo, é de uma banda, Pumbas e Bactérias, muito bacana, também autoral. Só que hoje eu tava preparando, a gente vai usar que camisa hoje? Quase que eu vesti, Androidão, mas não dá. Ele é muito doido, pra quem gosta, ou pra quem é, sei lá, ele é muito doido, MC Androidão, ai, meu Deus, Rio Grande do Sul, ou São Paulo, eu acho que é, já tem um tempão. Mas foi uma das entrevistas mais divertidas que eu fiz.
Ai, mas...
é muito louco. Cara, aqui, ó.
Fala.
Todos os recados, pode falar o que você quiser.
Olha aí, pode ficar ligado, então, quem tá curtindo aí, pode ficar ligado, que toda semana eu vou lançar agora esses videozinhos separados. Então, hoje começou com a busca, ainda tem mais uma autoral, ainda tem mais dois covers, ainda tem mais uma versão de um cover, né? Mais uma versão diferente, bem diferente do que é. E depois, quando estiver tudo lançado, não vou revelar as fontes, mas depois que estiver tudo lançado, vai sair o vídeo completo com todas as músicas, vai sair o material de divulgação também. Então... para essa virada de ano aí.
Pode mandar para mim que eu vou divulgar.
Vamos começar com coisa boa já. Vamos começar com coisa boa. E daqui a pouco vai sair. E sempre vai sair mais coisa, né? Eu não sei. Eu vejo. Eu já vi banda lançando álbum assim e tal. Eu não sei muito se tá para lançar álbum. Eu gosto de lançar single aos pouquinhos. Assim. A gente vai trabalhando música por música, né?
Fica ligado. Nas leis de incentivo. Nossa, 2023, eu falei que eu... Nossa, mãe do céu. Eu não vou comer mosca igual eu comi em 2022. 2022 foi um ano muito difícil, né?
Sim.
Muito difícil para todo mundo. Tanto, né? A gente tava saindo da pandemia, problemas de saúde. Foi muito difícil.
Sim.
Mas, assim, graças a Deus, o Por Falar em Autoral tá sendo um sucesso, não tem como agradecer, é muito pessoal. Ô, Nego, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra poder bater esse papo aqui, né? Divulgar o seu trabalho.
Pois é, bom demais.
Vocês continuam sendo meus parceiros. Não é porque fiz a entrevista hoje que daqui a um ano eu não vou estou divulgando, sim, porque, né, são músicos e só músico foda, graças a Deus. Eu olho muito o trabalho dos músicos, eu não vou colocar nenhuma caneta azul aqui para poder conversar comigo. Nem para ganhar like, nem para ganhar seguidor, mas não. Então é só nego fodida, fodástico. O Vitor é um desses. Parabéns mesmo pelo seu trabalho, é muito bacana, viu? Deus abençoe demais a conta. Tudo quanto é coisa, não esquece. Me manda, Paty, eu solto. Entendeu?
Isso aí, pode deixar.
Tá comigo demais da conta.
Poxa, obrigado. Tem mais alguma coisa
pra falar? Pode falar.
Não, só agradecer. agradecer mesmo, o pessoal que veio, o pessoal que ficou, e o pessoal que não está assistindo agora, mas vai assistir depois. E fica ligado, tem sempre coisa boa saindo. Assim, a música, eu faço mesmo, eu fico feliz, eu gosto de fazer as músicas, faço as músicas que eu gosto, assim. Isso é uma coisa muito, muito bacana, de, ah, mas podia ser mais pop, ah, você ia ter mais chance. Cara, não quero, quero fazer a música que eu me orgulho de cantar. Então, fico muito feliz quando alguém gosta, falo, pô, que legal, que sempre... Não é exatamente totalmente biográfico. Ah, Tereza, pô, foi assim mesmo e tal. Não, não foi exatamente assim. Bota um pouquinho de ficção, mas tem sempre, em todas as músicas, tem um pouquinho de realidade ali. E acho que é massa colocar isso para fora também. Abrir o nosso corpo.
A gente trabalhar pra gente é a melhor coisa que tem, não é?
É bom demais. Às vezes não,
nossa.
Mas é bom.
Às vezes não, mas é bom.
Às vezes é uma série, assim, o 13º é um pouco bacana.
Eu te dou um exemplo disso aqui, porque é toda entrevista. Tem um amigo meu que é músico. Eu vou até falar, o Tarcílio John, mentira, é o John, da banda Sintonia Instrumental. Ele fala, e o Tarcílio, não, é mentira, é o Tarcílio que fala mais, que é o irmão dele. Ele fala, nossa, não fuma não, velho, se eu tivesse. É lógico, se eu estivesse, né, numa TV Minas, eu fazer um programa para eles, eu ia seguir a regra deles. Mas eu estou no meu programa. Então, eu acendo meu cigarrinho, eu converso com o músico desse jeito, zoando, falando palavrão, comentando, soltando a cultura musical, apresentando os músicos, tomando minha cervejinha,
mas tem...
checkmate, de vez em quando, que eu já fiquei muito doida com checkmate. Mas a melhor coisa que tem é a gente trabalhar pra gente. Né? Igual você tem. É no seu tempo que você vai soltar as suas músicas, é no seu tempo que você vai fazer as novas composições, não é?
Verdade. Senão a gente fica muito preso, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente vai fazendo, vai conversando e vai ajustando. E quando dá, eu queria poder, assim, não, eu vou fazer e tal. Mas acontece, bom, você viu agora há pouco, acontece um milhão de coisas na vida da gente. Um amigo meu tem uma frase que é muito boa: o homem planeja e Deus ri. Exato. Então, assim, eu quando planejo, eu falei, vou lançar um EP, vão ser 4 músicas, eu vou começar a gravar, e aí você fica sem dinheiro, aí o meu produtor começou a tocar direto para tudo quanto é canto, gravar coisa. Falei, cara, vamos fazendo, a hora que der, a hora que sai. Essa última música que tá para sair agora, que é De Alguma Forma, deve ter uns 2 ou 3 meses que eu fui na casa de um amigo meu aqui para gravar a voz na casa dele. Até hoje eu não consegui passar lá para pegar o material.
Ah, isso.
Não consegui. Ele falou, Vitor, tá pronto. Eu falei, aham, eu vou passar aí e vou pegar. E não dá. Ou ele não pode, ou eu não posso. A hora que der é a hora que vai ser lançado.
É isso mesmo. Né, não? Ó, a gente planeja e Deus gargalha. Não ri, não.
Não tem como, não. A gente vai fazendo. Quando tá na cara do gol, pau, vai ser lançado.
Não é só não pode morrer na praia.
Não.
Aí não, desanimar nunca.
De jeito.
Meu filho, Deus te abençoe demais. Muito obrigada. Doeu!
A todos nós.
Doeu?
Que nada. Que nada, conversar é bom demais.
Aqui, muito sucesso pra você, muita saúde pra você, pra Tati, pra Tereza.
Pra todos.
Tá? Tem mais uma, né? Tem
o Antônio.
Antônio.
Agora tem que fazer uma música pra ele.
Exatamente. Certeza
com o Antônio.
Felipe da sua banda. Felipe, Dandan, Carlos, Hélio, não é isso?
Não, o pessoal da banda é o Lucas, o Pedro, o Dandan e o Hélio.
Pelo amor de Deus. Tá uma vergonha. Peraí. A vergonha que eu passei.
Olha,
parabéns aos músicos aí, tá? Que acompanham esse trabalho sensacional aí do Vitor Rosante. Vitor, muito sucesso. Conte comigo demais a conta, muito viu?
Obrigado.
Seu trabalho
para nós.
Muito bacana. Que Deus, assim, abra caminhos sensacionais, tanto aqui em Minas quanto em outros estados. Conte comigo demais a conta.
Poxa,
pessoal, essa entrevista aí do Vitor Rosante vai ficar disponível todos os dias na Rádio Fercoste aqui de Belo Horizonte, Rádio Fercoste Web, todo mundo seguindo. Vai estar disponível também, eu vou subir daqui a pouquinho o vídeo, tá? Tanto aqui... Ô, Vitor, eu não sei se eu vou conseguir colocar como, você como colaborador, porque se eu conseguir colocar, tá muito difícil pra eu colocar, eu não sei o que que tá acontecendo. Se eu conseguir colocar, nossa, tá até espumante, não é o que eu falo, Faustão Purim. Se eu conseguir colocar, já cai direto na sua página.
Beleza.
Se eu não conseguir, eu te mando o link. Você deve ter algum aplicativo para poder baixar mais rápido.
Uhum.
Esteja à vontade, tá certo?
De publicar
onde você quiser. É, muito sucesso para você. Felipe, sucesso para você também, tá? É, lançamento hoje, eu nem sabia. Esse pedido nem me falou que ia fazer lançamento aqui, tá? Fiquei sabendo agora, na hora que ele fez os stories, o segundo story. Porque se eu não visse esse segundo, eu não ia nem repostar, seu louco.
Tá vendo?
Ó, muito sucesso, conte comigo demais a conta. Vou entrar em contato com o Saulo para poder agilizar para vocês algumas coisas lá em Niterói, tá certo? E assim...
Estamos chegando no início lá. Oi?
Deus te abençoe demais, muito obrigada.
Ah, eu que agradeço.
Estamos juntos demais. Pessoal, amanhã... tem banda insólita, direto de Sete Lagoas. O Adriano é doido, o Adriano vai vir aqui me buscar. Vou fazer entrevista de obrigatórios com o povo lá, dentro do MED, do Paulinho MED, Pauleira Home Studio, que é um parceiro aqui do Por Falar em Autoral. Todo mundo ligado, amanhã às 20h30, tá? Hoje foi às 21h, mas amanhã às 20h30. Entrevista, essa entrevista e todas as entrevistas, no podcast Pat Prod. Overrocker de Campinas, Rádio Fercoste de BH, e é isso aí. Obrigada demais. Conta comigo demais. Ô, Vitor, obrigada, viu, Lê?
Eu que agradeço, tá? Pode contar sempre também. E tamo junto.
Tamo junto. Queria agradecer a todo mundo que entrou aí, assistiu, nem que seja um pouquinho aí. Amanhã tamo junto de novo. Semana que vem também, tá?
Tamo que vamos. Até mais.
Tchau,
gente. Boa noite.